Muito bem.
Este aqui já está para hoje, por isso é sem designação para o autor.
Portanto, temos aqui uma proposta de lei e um projeto de lei. A primeira, a proposta de lei, naturalmente da autoria do Governo, é a número 100/14/2, que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do sistema de certificação energética dos edifícios. Ora bem, isto como é uma apreciação, uma autorização legislativa, isto até já está agendado para a próxima quarta-feira, dia 7 de julho, portanto na próxima semana, tem aqui a questão de submeter a consulta pública. Penso que aqui, eventualmente, aquilo que seria avisado era após, não é? Após a sua eventual aprovação em plenário, poder submeter a consulta pública, sob pena de não haver tempo útil para o fazer, pelo menos antes da discussão, na apreciação na generalidade. Não sei o que é que, relativamente a isto, as senhoras deputadas, neste caso, querem dizer, ou também as senhoras deputadas online, mas... Ah, sim, e portanto que isto baixou, a questão é que isto baixou primeiramente à economia e, digamos, foi redistribuída à nossa Comissão, esqueci-me de fazer essa referência. Foi redistribuída à nossa Comissão no dia 25 de junho. Pelo visto haverá contributos, mas pronto, eu vejo é que, enfim, para ser estando agendado para o dia 7... Pronto, é menos de uma semana, exatamente, e portanto, se calhar é mais avisado aguardar para posteriormente, não é? Depois dessa apreciação. O relator tem que ser nomeado um relator, é o grupo parlamentar do PSD, isso é um pormenor importante.
Condições de dizer se a Presidenta Deputada Emília Cerqueira.
Doutora Deputada Emília Cerqueira, muito bem. Depois temos um projeto de lei que também está. A apreciação na generalidade exatamente hoje tem a ver com aquele conjunto de projetos de lei que vão para arrastamento à iniciativa do Partido Comunista. Este, neste caso, é da autoria do PAN. É o projeto de lei número 887/14/2, que altera o regime de subsidiamento coletivo, procedendo à 17ª alteração ao Código do Trabalho. Portanto, neste caso, terá que ser sem designação de relator, é apenas uma mera informação, digamos assim. Por último, um projeto de resolução 1368/14/2 do PAN, que recomenda ao Governo que negocie no âmbito da Comissão Permanente da Concertação Social a revogação da presunção de aceitação de despedimento coletivo em virtude da aceitação da compensação paga pelo empregador. Este é um projeto de resolução, mas faz parte também daquele pacote que que está agendado para hoje à tarde e, portanto, será discutido hoje à tarde. Para já, em termos de iniciativas legislativas, é tudo. Depois, o terceiro ponto é a apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei 514/1 do PCP, reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores e que procede à 16ª alteração ao Código de Trabalho. E também do projeto de lei 76/14/1 do Bloco de Esquerda, consagra as 35 horas como período normal de trabalho no setor privado. Também será a 16ª alteração ao Código de Trabalho. E a senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Rita Borges Madeira, do Partido Socialista, a quem eu passo a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores colegas deputados. Estas duas iniciativas pretendem a redução para a universalidade dos trabalhadores das 35 horas, consubstanciando assim uma alteração ao Código de Trabalho. Cada uma das iniciativas apresenta os seus fundamentos, que passam essencialmente pelas melhores condições de trabalho e de vida, possibilidade de, com estas alterações, permitir a criação de mais postos de trabalho, as questões também da conciliação entre a vida profissional e pessoal. Estas e outras iniciativas serão discutidas logo em plenário, por isso reservo a minha opinião para essa altura, enquanto deputada relatora. Atendendo a que as iniciativas legislativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, proponho nesta comissão para a aprovação deste parecer e a sua remessa ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto se alguma das senhoras deputadas deseja pronunciar-se relativamente ao mesmo. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do PS, pela elaboração do respectivo parecer e, aproveitando desde já a intervenção e por uma questão de economia de tempo, também fazer e estender este cumprimento também à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo e também à Sra. Deputada Carla Barros, em que elaboraram os pareceres referentes ao conjunto de iniciativas legislativas do Grupo Parlamentar do PCP. Por isso, deixando desde já o cumprimento pela elaboração dos mesmos, anunciando que em todos estes pontos o PCP votará a favor destes mesmos pareceres. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções, portanto, podemos passar à votação. Quem vota?
Senhor Presidente.
Ah, peço desculpa. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Não, é só que não estou presente, é só também para cumprimentar e para todos os deputados relatores e para dizer que nós votaremos a favor de todos os relatórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, agora o Bloco de Esquerda já tem anunciado o sentido de voto. Eu pergunto se alguém vota contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4, que é a apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei 43/14/1 do PCP, que consagra o direito de férias anuais, o direito a 25 dias de férias anuais, a 16ª alteração ao Código de Trabalho. O projeto de lei 47/14/1 do Bloco de Esquerda reconhece o direito a 25 dias de férias no setor privado, também a 16ª alteração ao Código de Trabalho. O projeto de lei 79/14/1 do PEV consagra o direito a 25 dias de férias anuais. E, por último, o projeto de lei 536/14/2 do PAN, que assegura mais tempo de lazer por via da redução do limite máximo do período normal de trabalho e da consagração do direito a 25 dias de férias nos setores público e privado, portanto, 16ª alteração ao Código de Trabalho e também 13ª alteração à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A Sra. Deputada, autora do parecer, é do Partido Socialista, é Cristina Mendes da Silva, a quem eu dou a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as minhas colegas e presentes, os meus colegas, e dizer que os projetos de lei aqui apresentados, que são o projeto de lei número 43 pelo PCP, os projetos de lei número 47 pelo Bloco de Esquerda, o projeto de lei número 79 pelo PEV e o projeto de lei 536 pelo PAN, ao abrigo do artigo número 1 do artigo 167 da Constituição, do artigo 118 e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagra o poder da iniciativa de lei, estão, por dizem respeito à matéria laboral, e as presentes iniciativas foram submetidas à apreciação pública nos termos e para os efeitos da linha D, o número 5 do artigo 54, e da linha A, do número 2 do artigo 56, e do artigo 134 do Regimento da Assembleia da República e dos artigos 409 e 475 do Código de Trabalho, tendo já terminado os respectivos períodos de apreciação pública. A discussão destas iniciativas encontra-se agendada para a tarde e amanhã em plenário. Em relação à origem e motivação do conteúdo das iniciativas, como o Sr. Presidente disse, são quatro, as iniciativas em apreço promovem alterações ao Código de Trabalho com o intuito de repor os 25 dias de férias por ano, mas desta vez sem dependência do critério da assiduidade do trabalhador. O projeto do PCP, na justificação de motivos, faz uma contextualização histórica, recordando que durante o governo PS, DS-CDS-PP foram promovidas alterações ao Código de Trabalho, como a supressão de feriados e a redução dos dias de férias e de descanso obrigatório, alegam que estas medidas acabaram por ser contraproducentes, sem promoverem, no entender dos deputados do PCP, a competitividade, a produtividade e o combate ao déficit à dívida externa. Deste modo, propõem elevar novamente para 25 dias os dias de férias, mas desta vez sem dependência do critério da assiduidade do trabalhador, por os proponentes entenderem que esta condição se encontrava subjetivamente colocada nas mãos da entidade patronal. Em relação aos senhores deputados do Bloco de Esquerda, que na sua iniciativa fazem referência à consagração constitucional e à finalidade e ao regime aplicável ao direito de férias, pelo que defendem que a reposição dos 25 dias de férias, que definem como de alimentar a justiça, com efeitos até ao nível da produtividade. não ignorando a necessidade de interpretação subjacente à majoração do direito de férias anteriormente em vigor e alertando para as potenciais iniquidades do tratamento entre trabalhadores, monumento para o absentismo laboral feminino decorrente da maternidade, consideram que a existência e o número de faltas justificadas não deverão condicionar a atribuição dos 25 dias de férias, que definem como de alimentar a justiça, com efeitos até ao nível da produtividade. A iniciativa do PEV, por sua vez, advoga que todos os trabalhadores devem ter direito a 25 dias de férias, sem estarem condicionados pela assiduidade do trabalhador, fazendo referência à dignidade constitucional e irrenunciabilidade do direito de férias, mas também destacando a relevância do restabelecimento físico e psicológico e do lazer da produtividade. Por último, o projeto de lei do PAM argumenta que as condições laborais se vêm degradando ao longo dos anos, de acordo com dados da OCDE, referentes ao ano 2013, e que Portugal era dos países europeus em que mais se trabalhava na Europa, só atrás da Grécia, com consequências negativas nos tempos de descanso e de lazer e na conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Deste modo, além de proporem um aumento de 25 dias úteis e a duração mínima de férias, propõem também a redução do período normal de trabalho no Código de Trabalho como uma medida necessária, como forma de garantir a igualdade entre todos os trabalhadores, do público e do privado. Passando ao enquadramento legal, dizia que as férias constituem, como todos sabem, um direito constitucionalmente reconhecido e que, em relação ao restante enquadramento internacional e doutrinário, o mesmo encontra-se disponível na nota técnica conjunta dos projetos de leis em apreço, elaborada pelos serviços da Assembleia da República e que está disponível na quarta parte deste relatório, em anexo. Em relação à apreciação de conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais do cumprimento da lei formulário, as iniciativas em apreço assumem a forma de projeto de lei, cumprindo assim os requisitos formais. E recomendamos em sede de especialidade que possa ser consensualizada uma única redação, uma vez que estamos a falar de quatro propostas, no sentido de tornar a sua formulação mais sucinta e clara, pelo que ainda se sugere o seguinte título: atribui o direito a 25 dias de férias anuais, alterando o Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro. Ainda em relação a haver mais petições ou iniciativas relativas, dizer que, apesar de se encontrarem pendentes na Comissão de Trabalho e Segurança Social várias iniciativas que promovem alteração ao Código de Trabalho, nenhuma outra versa sobre a mesma matéria plasmada nos projetos de lei em apreço. A minha opinião como deputada relatora do parecer, reservo a minha posição para a discussão das iniciativas legislativas em plenário. A título de conclusão, dizer que as presentes iniciativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, que em segundo lugar se propõe, sendo as iniciativas legislativas aprovadas na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter uma única redação no sentido de se tornar a sua formulação mais sucinta e clara no ponto de vista formal. Em terceiro lugar, atender ao contexto atual de necessidade de adequação da existência de um diário da República Eletrónico, como previsto e regulado pela lei formulário, pelo que é recomendável não colocar o elenco de diplomas que procederam a alterações, nem o número de ordem de alteração, quando mesmo indica sobre códigos, leis gerais e regimes jurídicos, tudo entre aspas, ou atos legislativos de estrutura semelhante. Por último, nos termos do regimento aplicável, o Presidente Pacer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecendo-lhe o trabalho produzido, pergunto se alguém se seja pronunciar ou se podemos passar de imediato à votação. Sra. Deputada Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar a relatora e a relatora anterior pela efetivação do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado. Assim sendo, não havendo mais intervenções, passaremos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O próximo ponto é o ponto número 5, é a apreciação e votação do parecer. Eu já agora, aqui uma questão prévia, que é um parecer que é apresentado pelo Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, que é presente, e nos outros assuntos há também uma apreciação e votação de um parecer que não consta de ordem de trabalhos e, portanto, que tem a ver com o projeto de lei número 767/14 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues pelo reconhecimento do direito ao luto em casa em caso de perda gestacional. E, portanto, este para ser apresentado, discutido e aprovado necessita, digamos, que haja aqui um consenso sobre ele poder ser feito. E, portanto, a primeira questão que eu faria era se há algum inconveniente, se vem algum inconveniente que ele possa ser discutido já, não constando da ordem de trabalhos. Bom, havendo entendimento relativamente a isto, se não vissem inconveniente, eu vou repetir. Bom, este talvez não tenha sido muito claro. Portanto, o quinto ponto é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 525/14/2 do PCP, combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores. Cujo deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Partido Socialista, aqui presente. Depois, nos outros assuntos, que certamente não constará da vossa ordem de trabalho, tem à frente, mas pelo menos eu tenho aqui este apontamento, queria sugerir que houvesse já a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 767/14/2 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, pelo reconhecimento do direito ao luto em caso de perda gestacional, cujo deputado autor do parecer é também o Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo. Portanto, duas questões aqui se colocam. Primeiro é se entendem que este último, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, não constando da ordem de trabalhos, possa ser já também apresentado, discutido e votado. Uma vez que não consta, portanto, terá que haver consenso entre os grupos parlamentares. Portanto, creio que há esse consenso. Portanto, assim sendo, se não vir inconveniente, o Sr. Deputado, agora na apresentação que fizer, fará a apresentação dos dois parceiros. É isso. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer uma apresentação exaustiva, que acho que não é necessário, mas falando então, em primeiro lugar, do relatório do projeto de lei número 525/14/2 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que é proposto um conjunto de alterações ao Código de Trabalho, de onde se destaca essa simplificação da presunção do contrato de trabalho, a limitação do contrato a termo, a revogação dos contratos especiais de muito curta duração e a eliminação do aumento do período experimental para 180 dias nos casos de trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, entre outras medidas. Este projeto de lei, do ponto de vista, aliás, pelas razões que ainda agora a minha colega Cristina Mendes da Silva, relativamente a outro projeto, também foi alvo de uma indicação na nota técnica de um pedido de renomeação deste projeto, ou de atenção pelas razões que já foram elencadas, nomeadamente não repetir o número de ordem de alteração quando a mesma incida sobre códigos, leis gerais, regimes gerais, regimes jurídicos ou outros atos legislativos de estrutura semelhante. Portanto, pede-se aqui que não seja referido o número de alterações ao Código de Trabalho, até porque há um conjunto de outras alterações ao Código de Trabalho que estão também em discussão na Assembleia da República e, portanto, isso poderia depois, do ponto de vista de registro das alterações, não ficar conforme. E, portanto, pede-se aqui na nota técnica uma sugestão que nós acolhemos, que a formulação do título seja mais clara e, portanto, que seja adotado o título Combate à Precariedade Laboral e reforça os direitos dos trabalhadores alterando o Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de Fevereiro. O que nós acolhemos aqui neste parecer também. Reservo, obviamente, a opinião para a discussão em plenário, que fará nesse momento o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e apenas para dizer muito sucintamente que, do ponto de vista dos requisitos formais, o projeto cumpre e, portanto, recomendamos a sua aprovação. Acho que não preciso fazer uma apresentação mais extensa, que os senhores deputados conhecem o teor da proposta do Partido Comunista Português. Relativamente ao projeto de lei número 767, aliás, só referir, que eu esqueci-me de referir, que este projeto é, aliás, igual ao outro que já tinha sido também alvo de avaliação em parecer, apresentado na primeira sessão legislativa e, portanto, que já tinha sido rejeitado na generalidade nessa altura, mas que, do ponto de vista do cumprimento formal, portanto, já passou esse crivo. Relativamente ao projeto de lei número 767/14/2, que é subscrito pela senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, ele incide essencialmente no alargamento dos direitos em caso de perda gestacional para o pai ou no caso das barrigas de aluguer, equiparando, portanto, aquilo que já acontece para o caso das mães e da sua perda gestacional. Eu vou ter que sugerir que considerem uma pequena alteração na parte dos considerandos, que creio que na versão final ainda foi com a perspectiva de ser agendado e ser arrastado agora, mas como isso não aconteceu, a discussão do projeto de lei na generalidade não se encontra agendado, portanto não sei se isso ficou no texto final que já vos enviaram, se já está, se não, só para registarem essa alteração, é apenas uma questão de detalhe, mas para chamar a atenção a isso. De resto, pelas mesmas razões também se, que já elenquei anteriormente, também na nota técnica se pede aqui uma simplificação ou uma formulação mais sucinta no título do projeto, que passaria a ser reconhece o direito ao luto em caso de perda gestacional, alterando o Código de Trabalho aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de Fevereiro. Reservamos também a nossa opinião para a discussão em plenário e do ponto de vista dos requisitos formais estão cumpridos e, portanto, recomendo a aprovação do, a possibilidade de se levar este projeto de lei à discussão.
Muito então, obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe o trabalho produzido em ambos os parceiros. Pergunto quem deseja pronunciar-se. Sr. Deputado Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito da anterior, cumprimentar apenas o Sr. Deputado, autor de parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de intervenção, iremos então passar à votação separada dos dois pareceres. O primeiro é o parecer sobre o projeto de lei 525/14/2 do PCP. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O segundo é o parecer sobre o projeto de lei 767/14/2 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. O que nos leva ao ponto número 6, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 825/14/2 do PCP, altera o regime de despedimento coletivo, o despedimento por extinção do posto de trabalho e revoga o despedimento por inadaptação, reforçando os direitos dos trabalhadores. 17ª alteração ao Código de Trabalho. A deputada autora do parecer, a senhora deputada Carla Barros, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Então, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou o projeto de lei número 825, 14ª legislatura, 2ª sessão legislativa, com vista a alterar o Código do Trabalho aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro. Este projeto de lei visa alterar o regime do despedimento coletivo e do despedimento por a extinção do posto de trabalho, assim como revogar o despedimento por inadaptação, reforçando os direitos dos trabalhadores. O enquadramento legal internacional e doutrinário está disponível na nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia e, portanto, analisando esta iniciativa, o que se pretende é melhorar a proteção dos trabalhadores quanto às formas de despedimento reguladas no Código do Trabalho. A consulta pública foi obrigatória e foi realizada entre o dia 15 de maio de 2021 e 14 de junho de 2021, os contributos são públicos, e sobre os requisitos constitucionais, regimentais e formais, na generalidade os requisitos são cumpridos, no entanto, deve fazer-se uns ajustes necessários, nomeadamente quanto à formulação do título do projeto de lei, nos termos sugeridos na nota técnica, para a qual também este relatório remete. Portanto, isto era importante assar. Sobre a minha opinião, irei reservar-me para manifestá-la logo em plenário. Neste sentido, o grupo parlamentar subscritor da iniciativa objeto do presente parecer apresentou o seu projeto de lei, então visando alterar o regime de despedimento coletivo e despedimento por extinção de posto de trabalho e ainda revogar o despedimento por inadaptação, reforçando os direitos dos trabalhadores. E está assim dado por concluído, sendo de parecer que podemos aprovar então este relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto se alguém deseja pronunciar. Sra. Deputada, tem a palavra.
Só para agradecer o trabalho da deputada Carla Madureira.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O sétimo e último ponto, antes dos outros assuntos, é a apreciação e votação do relatório final da petição 213/14/2 da iniciativa de Hugo Miguel Tavares Pereira e outros, um total de 116 assinaturas, referente à idade, à alteração da idade de reforma para os 55 anos de idade para deficientes com incapacidade permanente superior a 60%. Deputada relatora, a senhora deputada Carla Madureira, do PSD, que eu passo a palavra.
Muito obrigada. Vou cumprimentar todos os senhores e as senhoras deputadas. Esta petição pretende a alteração da idade da reforma para os 55 anos de idade para deficientes com incapacidade permanente superior a 60%. Foi subscrita por 116 peticionários. Deu entrada na Assembleia da República a 3 de março de 2021. Em cumprimento daquilo que está preceituado pelo número 2 do artigo 140 do Regimento da Assembleia da República, a Comissão do Trabalho e da Segurança Social promoveu a consulta das federações e confederações representativas do setor, obrigatória por se tratar de projetos de lei em matéria de deficiência, e foram recebidos 8 contributos publicados na correspondência da página desta iniciativa. No âmbito desta matéria, deu também entrada o projeto de resolução 844/14 da 2ª Sessão Legislativa do PSD, que recomenda ao Governo que apresente com caráter de urgência o estudo relativo à definição das condições de acesso à reforma antecipada para pessoas com deficiência. E foi ainda apreciado e aprovado por unanimidade um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para organização por esta comissão, com a maior brevidade possível, de uma audição pública dedicada ao estudo sobre o regime de antecipação da idade de reforma das pessoas com deficiência. De acordo com as notícias vindas a público recentemente, que dão eco dos esclarecimentos prestados pela senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, durante a última audição regimental, o relatório final seria entregue no Parlamento até ao final da presente semana. Todavia, no momento da elaboração do presente relatório, o estudo ainda não é do conhecimento público. Por isso mesmo, a audição pública inicialmente agendada para o dia 20 de abril teve de ser desmarcada, não existindo até à presente data qualquer agendamento para a realização da mesma. E, portanto, sobre esta petição, eu acho que era isto que a OFER dizer, portanto, se houver algum esclarecimento, estarei disponível para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto se alguém se deseja pronunciar. Sra. Deputada.
Dar os parabéns, agora sim, à colega deputada Carla Madureira e emendar os parabéns anteriores, que era à Carla Barros, que eu fiz a troca. Muito obrigada.
É um problema de Carlas. Muito bem. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, cumprimentar a Sra. Deputada Carla Madureira pela elaboração deste relatório, que naturalmente votaremos a favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está então aprovado por unanimidade. Entramos nos outros assuntos. Há aqui um assunto importante, que tem a ver com o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, já veio fora de tempo, portanto não consta da Ordem de Trabalhos, para a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre atropelos aos direitos dos trabalhadores de empresas contratadas pelo Estado para a prestação de serviços. Ora bem, a questão que aqui se coloca é, não constando da Ordem de Trabalhos, portanto está nos outros assuntos, para poder ser discutido neste momento necessita, digamos, de consenso dos grupos parlamentares. E, portanto, a minha pergunta é o que é que os grupos parlamentares entendem relativamente a esse assunto. Se concordam que seja discutido ou não, ou que preferem o adiamento. Sr. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, muito embora o motivo pareça bastante premente, contudo, nós neste momento não temos condições de poder discutir, por isso eu ia pedir o adiamento para a próxima reunião.
Muito bem, assim será. De todas as formas, eu dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só duas observações em relação a esta matéria. Efetivamente, o requerimento deu entrada depois de ter sido publicada a ordem do dia, não obstante, ele entra com bem mais do que 24 horas de antecedência, que é o tempo mínimo que está estipulado no regimento para a entrega dos documentos. O direito ao adiamento da discussão de qualquer ponto é um direito de qualquer grupo parlamentar, o PS assim o exerceu, dando só nota que o grupo parlamentar apresentou igual requerimento na 13ª Comissão, que tendo entrado nas mesmas condições, foi já votado e aprovado esta manhã para a audição da Ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública. Ou seja, nós apresentamos dois requerimentos, um na Comissão de Trabalho, outro na 13ª Comissão. O requerimento da Comissão, da 13ª Comissão, que entrou exatamente no mesmo momento, foi já votado esta manhã, tendo merecido até o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tendo já sido tomadas as diligências para, considerando a vinda da Senhora Ministra da Administração Pública no próximo dia 7 de julho, se possa já fazer a audição, uma ronda extra, ao mesmo tempo que se faz a audição regimental da Senhora Ministra no próximo dia 7. Portanto, o que nós registamos é que aqui, nesta Comissão, isso não se verifica, sendo que nós lembramos que ainda está por marcar uma audição da Senhora Ministra de Trabalho e que, caso haja a aprovação deste requerimento na próxima reunião, que nós esperamos que não sofra mais adiamentos, que efetivamente se possa proceder da mesma forma como isto foi feito na 13ª Comissão.
Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Aqui a questão, pronto, aquilo que ficou, digamos, consensualizado, digamos assim, pronto, fim do dia de quinta-feira, princípio da manhã, estava a ver aqui a data, ainda chega, enfim, às 13 horas e 7 minutos, não é? E, portanto, foi só por isso que ele não... Pronto. Enfim, não sei quando é que é o fim da manhã, se é ao meio-dia, se é à uma, mas pronto. Mas, de qualquer forma, ela já tinha seguido e, portanto, enfim, é o tratamento normal, não é? Digamos assim. Quanto ao resto que tinha-se falado, eu estava aqui a trocar impressões com os serviços precisamente por causa disso e acabei por perder a sua intervenção, aquela parte, a parte subsequente, se pudesse fazer um pequeno resumo da parte a seguir à questão da data e da ordem de trabalho.
O que, eu referi é que nós apresentamos um requerimento igual a este na 13ª Comissão, para chamar a Senhora Ministra da Administração Pública. Esse mesmo requerimento, que foi enviado à mesma hora, foi já discutido e votado esta manhã na reunião da 13ª Comissão.
Mas, desculpe o diálogo, Sra. Deputada, mas foi discutido e aprovado constando à ordem de trabalhos?
Não, estando no ponto dos outros assuntos.
Dos outros assuntos, ok.
Pronto, estou a dizer que foi discutido, foi votado, mereceu o voto favorável do PS e do PSD e que já foram tomadas diligências no sentido, uma vez que há uma audição regimental na próxima semana da Senhora Ministra da Administração Pública, de audição regimental da Senhora Ministra da Administração Pública, se juntar uma ronda adicional para se fazer a discussão deste requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. O que eu estava a colocar é que, esperando que este requerimento não sofra mais adiamentos por força dos trabalhos da Assembleia durante este mês e que, sendo discutido então na próxima reunião da Comissão, uma vez que está ainda em falta também uma audição regimental da Senhora Ministra do Trabalho, que se possa proceder, sendo este requerimento aprovado, da mesma forma, conjugando-se a audição regimental que está em falta com uma ronda extra para a discussão das matérias constantes deste requerimento, caso o mesmo requerimento venha a ser aprovado na Comissão de Trabalho.
Muito obrigado. Agora compreendi integralmente. Portanto, de facto, eu penso que eventualmente poderemos considerar na ordem de trabalhos da próxima semana, digamos, como que implícito ao requerimento do PCP, que caso o mesmo venha a ser aprovado, que isso implique que, estamos a tentar que possa ser, como é que é?
14 ou 21.
A 14 ou 21 de julho, a audição da Senhora Ministra, que haja de facto uma grelha adicional. Sim, mas de todas as formas, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dar nota que da parte do Grupo Parlamentar do PSD não temos nada a obstaculizar quanto ao requerimento e quanto à discussão do requerimento nesta reunião, mas é um direito legislativo do PS não temos... Ou pronto,
não,
sim,
aqui está correto,
está no direito
é um
de poder querer ou não querer discutir.
Isso não, está fora de questão.
Sim, não
tem esse direito,
questão.
Existir o direito.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD dizer que não temos nada a opor quanto a uma questão e mesmo quanto à questão que a deputada Diana Ferreira diz relativamente à audição conjunta na audição da Senhora Ministra, desde que não se encurtem os tempos e de discussão, só dar nota
O que eu disse quando disse que fica implícito é uma grelha adicional
muito
e não,
bem,
é, não é, digamos, enxertar na grelha regimental, digamos assim. E, portanto, então fica assim, se constará da ordem de trabalhos da próxima semana com este, digamos, este ponto implícito, chamemos-lhe assim. Da minha parte, relativamente... Não, não, na próxima semana. Eu estou a referir...
Nessa altura,
sim, mas é só... Eu estou a dizer isto, é óbvio que, enfim, em termos formais, enfim... Agora, eu estou só a dizer isto para facilitar relativamente àquilo que foi a audição. Não, isto não fica aqui aprovado, que fica implícito ou não fica, até porque, última análise, o requerimento pode, por isso, simplesmente não ser aprovado. Existe essa possibilidade. Pronto. E relativamente aos outros assuntos, não tenho mais nada. Pergunto se o Sr. Deputado Dina Ferreira faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para saber, eu não sei se foi dada essa informação ou se chegou de alguma forma, mas se há alguma data indicativa exatamente para esta audição regimental que está em falta da Sra. Ministra do Trabalho. Nós temos um conjunto, eu não sei se foi dada a informação, se foi ou não apontei, mas era importante perceber, porque há um conjunto de ministros na próxima semana, no dia 7 de julho, mas os trabalhos terminarão nesta fase até ao próximo dia 20. Pronto, seria importante perceber, considerando que ainda falta uma audição regimental, se há alguma disponibilidade até essa data da Sra. Ministra vir à Assembleia da República.
Muito bem, pronto, aquilo que eu disse, a informação que eu disse anterior, que estamos a tentar que seja 14 ou 21 de julho, é precisamente para, digamos, sanar, entre aspas, aquela audição que está em falta desde a primeira sessão legislativa, e portanto, é nesse sentido que estamos a proceder a este contacto com a Sra. Ministra via Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Ora bem, mais assuntos? Não há mais assuntos. Muito obrigado. Damos por finalizada esta longa maratona de hoje. Até para a semana.